agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar aqui nesta sexta-feira na Rádio USP. Que alegria é estarmos juntos e que alegria é poder receber novos nomes da nossa música brasileira, nossa cultura musical riquíssima, incansável e ainda bem que constante. Eu tenho a alegria de receber um músico que está entrando no cenário musical agora, um intérprete, um compositor, está lançando o seu primeiro disco solo, o Rodrigo Mancusi. Ele passeia aí por ritmos populares, também latino-americanos. Ele fala de amor sem rodeios, sem papas na língua. Traz também releitura de uma clássica de Peninha, uma versão feita especialmente para esse trabalho que acaba de ser lançado. Já está disponível aí nos streamings. Você pode acompanhar o trabalho de Rodrigo Mancusi. Rodrigo, que honra falar com você. Seja bem-vindo, tudo bem?
Oi, oi, Cido. Oi, pessoal da Rádio USP. Estou muito feliz aqui de fazer parte do programa. A Rádio USP é uma rádio que eu sempre acompanho, enfim, que eu agradeço muito sempre pela nossa cultura, né? Por vocês cederem espaços para nós, artistas da música popular brasileira, enfim.
Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado. Você é um jovem artista, 27 anos. É o seu primeiro trabalho com a música?
Não, na verdade, eu venho da banda Abacaxepa, que é uma banda que tem 8 anos já de trabalho. A gente lançou 2 discos, 1 EP.
Amor, eu não consigo mais sorrir. O meu sorriso ficou preso no teu quarto. Dia desses, quando eu passei e te entreguei de bandeja o meu amor, e você me olhou.
Já fizemos vários shows assim pelo Brasil, né? Mas a gente continua na ativa, mas esse é o meu primeiro trabalho solo, né? Meu primeiro trabalho sem o Abacaxepa, que é uma banda de 7 pessoas. Então, assim, é quase que recomeçar de fato, né? Porque quando a gente cria em grupo, né, a gente tem sempre que debater para onde a gente quer ir, o que a gente quer falar, quais são as linguagens, quais são as sonoridades, né, enfim. E por mais que a gente tenha bastante afinidade musical, eu decidi ali, depois do momento da pandemia, onde a gente se viu muito sozinho, a começar a trilhar um pouco desse meu projeto solo, né, o que seria eu, Rodrigo Mancusi, como um artista sozinho, produzindo as suas músicas, compondo as suas músicas, né? Que linguagem, que discursos eu gostaria de seguir, né? Fora que também no palco, né? Quem que é esse artista sozinho, né? Mesmo que algumas vezes acompanhado de uma banda, acompanhado de outras pessoas, a gente nunca faz o trabalho 100% sozinho, né? Ainda bem.
Sim, ainda bem.
É um trabalho, né? Eu ouvi uma amiga uma vez falando, né, que o artista independente, na verdade, não deveria se chamar artista independente, deveria se chamar artista dependente, porque o que a gente mais faz é depender dos outros. Então, assim, é um trabalho, por mais que seja um trabalho solo, ele eu sou cercado de muitas pessoas, né, me ajudando, mas é uma escolha estética, uma escolha de composição, né, ou até mesmo, como você disse, eu tenho nesse disco, são 8 faixas minhas e uma é do Peninha, né, uma interpretação. Eu quis trazer esse meu lado como intérprete, mas mesmo assim a escolha de interpretar essa canção, tudo parte, né, do solo, né, de mim. Uhum. Então é o meu primeiro trabalho nesse sentido, né.
Que bacana.
Trabalho solo.
Bom, apesar de você de fazer parte desse grupo Abacaxepa, você segue um caminho paralelo, tentando seguir o seu caminho solo, mas não para se desvincular do grupo, mas seria uma maneira de você poder expressar os seus sentimentos, não somente como intérprete, mas também como compositor?
Exato, perfeito. E eu acredito que uma coisa fortifica a outra. Eu tenho um trabalho solo e também tenho meu trabalho em conjunto com a Abacaxepa, fortifica tanto o meu trabalho quanto o trabalho com a banda. Uhum. Porque é claro que quando a gente faz parte de um coletivo de 7 pessoas, não é todas as nossas vontades e todos os nossos sonhos e todos os nossos desejos que são 100% preenchidos, né? A gente tem que ceder espaço para o que o desejo do outro, as vontades do outro também prevaleçam, né? E aí é um eterno diálogo, né? Por isso que uma banda é um casamento. É uma eterna discussão para conseguir manter essa união estável, né? E eu acredito que eu tendo um trabalho em paralelo à banda faz com que eu consiga preencher vontades artísticas que eu não me vejo preenchendo ali, né? Porque tem coisas que só a gente pode dizer, que só cabe à nossa vivência, né? Só cabe à nossa pessoa, né? Ou vontades estéticas que não cabe a todo mundo de um coletivo, que pessoas falam, ah, isso aqui não é muito a minha praia, né? Cada um tem as suas referências também de musicais, artísticas, ou de vida, né? De perspectivas de mundo. Então, acho que é saudável você ter também em paralelo outras vertentes, outras vontades, sabe? Sim. Então, um pouco essa minha vontade de expressar coisas que eu não vinha expressando na banda.
Se a gente continuar a se ver, canções de amor vão aparecer, falando de você e pra você, lembrando que a gente pode acontecer.
Bom, e o bacana é que vocês superaram a pandemia, né? Continuaram juntos. Como foi esse processo de realmente start, né? Foi na pandemia que vocês conversavam, vocês se encontravam virtualmente para poder seguir aí os planos do grupo?
Sim, realmente foi uma vitória muito grande a gente como banda estar sobrevivendo esse período, ter sobrevivido, né, esse período pós-pandêmico e até na pandemia em si, porque, como eu te disse, nós somos em 7, né, então eu sempre brinco, a gente é a própria aglomeração, né, então a gente não podia se encontrar, não conseguia se encontrar. E tem pessoas que são do ABC, tem pessoas que são de Recife, então a gente meio que se espalhou, né, um pouco nesse momento da pandemia e ficava se encontrando online, só que teve um momento ali, quando a gente estava mais realmente enclausurado, que a gente deu até uma desligada, assim, no sentido de, eita, vamos entender o que vai acontecer com o mundo, né, porque era uma coisa muito mais generalizada. E aí, com isso, a gente foi entendendo como a gente ia seguir. Aí, a partir do momento que a gente viu que não, que ia durar muito mais do que a gente estava esperando, etc., aí sim a gente começou a tentar traçar, né, estratégias, como as lives, né, que ficaram muito famosas naquela época, porque era a maneira que a gente tinha como se expressar, pensar como a gente pode começar a compor à distância, né, enfim.
Você me disse que era tarde para desaparecer, com todo aquele medo que eu tinha da gente se perder naquele outro dia de vida vivida, seguida, segunda, aguda, afunda, que apaga, que pega, que praga, menina, que praga.
Em paralelo a isso, eu comecei a também querer entender como que seria eu fazendo o meu trabalho sozinho, já que eu estava isolado, já que era essa maneira que eu tinha, né? Então, como que seria o Rodrigo cantando e compondo sozinho? Não que eu já não fizesse isso em alguns momentos, né? Só que é diferente quando a gente parte do pressuposto que essa é a possibilidade, sabe? Que não tem como eu compor uma música e chamar um amigo para vir tocar uma guitarra que a gente imaginou junto e tal, né? Então, como que seria eu fazer tudo isso sozinho, né? Enfim, então foi daí que começou a surgir as composições desse meu primeiro disco, né? Do Notícias de Longe. Veio desse momento que eu me vi sozinho, de fato. E aí, claro, isso foi se estendendo, né? Isso já faz 3 anos que eu comecei esse processo. Então, aí, não é que todas as músicas eu escrevi lá. Eu fui... comecei a gestação desse projeto ali. Então, o que eu ia falar, como eu ia falar, né? Enfim, algumas músicas são daquele período, outras foram sendo criadas ao decorrer da criação do disco, assim.
Música.
Bom, Notícias de Longe é o seu primeiro álbum de estreia, que lançou ontem. Tem o apoio aí do edital PROAC 2023. E como surgiram as letras? Bom, a apresentação de vocês é super performática, né? Super na base teatral. Você conheceu os membros do grupo Abacaxepa, foi no teatro? Como? Porque você também é formado em artes cênicas, né?
Sim, eu sou formado em artes cênicas, eu me formei na faculdade de teatro, só que ali no meio da faculdade eu já entendi que música era o que ia me guiar mais, assim, eu já cantava, eu já fazia música antes de entrar na faculdade, só que eu achava que o meu trabalho principal seria ser ator, só que no meio da faculdade, que foi onde eu conheci as pessoas do Abacaxepa, a gente se conheceu tudo na mesma faculdade, na mesma sala, por incrível coincidência do destino, e a gente formou a banda, e aí a gente começou a compor, a criar, que era uma coisa que eu não me imaginava como um compositor. E aí eu comecei a compor com a banda, a gente começou a criar os nossos trabalhos autorais, e eu fui me encantando por aquilo, por essa possibilidade de ser o dono das minhas próprias histórias, né? E aí com isso, eu saí da faculdade, me formei, foi a melhor coisa que eu fiz, porque o teatro, ele ajuda muito, né, eu acho que ele, na visão de mundo, na visão artística, é uma das artes mais completas que a gente tem, né, porque a gente tem dança, a gente tem música, a gente tem performance, tudo ali, né, dentro do teatro, então eu levo isso muito pra minha performance, eu levo isso muito pro meu trabalho, tanto no Abacaxepa, quanto no meu trabalho solo, tanto no pensamento estético também, que eu proponho, né, vem muito do teatro, por entender que a gente, quando está pensando um trabalho artístico, a gente acaba pensando no todo, né? No teatro, mesmo que você escolha não ter cenografia nenhuma, isso é uma escolha, né? Então, o teatro me ensinou muito sobre a arte mesmo, e eu sou muito grato por ter me formado no teatro, e eu levo isso muito, assim, para minha vida. E eu continuo fazendo alguns trabalhos voltados para o teatro, né? Eu fiz uma peça do Felipe Hirsch, há pouco mais de 6 meses, e disso me surgiu um filme que vai sair esse ano também, então não é uma coisa que eu larguei, assim, é uma coisa que eu continuo fazendo.
Uau, que maravilha. Bom, e você é o único artista da sua família?
Sou.
Quais são as suas influências, assim? A TV te moldou muito? Porque você é da geração TV, né?
Toda a geração TV. Eu sou meio que o limbo, né? Porque eu sou de 96, então eu fui pegar o primeiro celular com 10 anos. Isso é cedo, mas também hoje em dia que as crianças nascem com o celular, né? É um limbo. Então eu sou um pouco desse limbo. Então eu sou da televisão, sim, e da rádio. Por mais que aí logo depois, com 15 anos, na minha pré-adolescência, já veio o Discman, já veio o MP3, porque tudo, né, quando começou como um furacão, né? Aí já foi tudo muito rápido. Então, a minha escola, assim, veio desse lugar da música mais pop por conta disso, porque o que chega, né, na televisão, o que chega nos filmes para adolescente, tudo essa linguagem um pouco mais pop. Mas também, meu pai e toda a minha família de parte de pai, que é bem grande, é baiana, do interior da Bahia, perto de Feira de Santana, Ipirá, Capelinha, cidades bem pequenas, e a minha mãe é de São Paulo, só que a minha mãe, ela sempre foi muito apaixonada por axé music, né, ali nos anos 90, né, e o meu pai, por ser baiano, era totalmente uma das maiores escolas dele, né, a música baiana no geral. E aí, com isso, foi uma grande escola para mim, né? A gente ia bastante para Salvador, para curtir os carnavais, que era o momento que meu pai usava para poder voltar para a família, e a gente ia bastante, e sempre escutando muito axé em casa. Então, essa foi uma das minhas escolas musicais de casa, e Djavan, que era o que unia muito também o gosto dos meus pais.
Que legal.
Djavan, assim, Oceano era a música deles de casado, sabe, aquela coisa assim. Então, eu sempre fui muito apaixonado também por Djavan. Essas foram as minhas escolas, mas muita de casa, né? Mas muita coisa eu acabei indo buscar sozinho, porque justamente não tinha muito ninguém que pegava na minha mão, assim, né? Eu vejo muitos artistas, muitas pessoas que em casa tem, né, do pai, da mãe, falam, olha, isso aqui é Maria Bethânia, olha como, né, e aí mostra, e enfim, eu não tive muito isso dentro de casa, aí eu fui começar a caçar isso mais sozinho, quando eu comecei a entrar no teatro e entender, né, o que é um fazer artístico, a composição, a intérprete, enfim, fui buscando, fui me encantando, e aí eu comecei a seguir um pouco o caminho da MPB, sabe, me apaixonar pelos grandes nomes, tipo Gilberto Gil, Jorge Ben, Gal Costa, né, Elis, enfim, aí eu fui meio que buscando sozinho esse caminho também da música popular.
Bom, então o teatro foi o seu ponto de partida, assim, foi um divisor de águas na sua vida.
100%, 100%. Eu sempre tive esse lugar da veia mais artística desde criancinha, tipo, minha mãe me botou na aula de piano porque a professora me viu tocando e falou, ai, bota ele, acho que ele tem uma sensibilidade. Aí eu gostava muito de fazer aula de dança, eu amava, inclusive era uma discussão em casa, que, né, aquele preconceito do meu pai achava que era coisa de mulher, e aí eu fugia da aula de violão, que era uma coisa que eu gostava, para ir dançar, porque todas as minhas amigas faziam aula de dança, então eu queria fazer, e aí eu fugia, ia dançar. Então, assim, eu sempre gostei muito de arte no geral, né, sempre tudo que era envolvendo isso, né, por exemplo, as apresentações da escola que envolviam dançar, cantar, atuar, brincar, eu sempre estava envolvido. Uhum. E aí, minha mãe resolveu me colocar no teatro por conta disso, eu tinha 11 anos. E aí, a partir disso, de fato, mudou muito a minha relação, assim. Tanto que você falou, né, de onde vem essas letras, né, enfim. Eu sou uma pessoa LGBT, uhum, e desde sempre eu me entendi assim. Quando era criança, eu já me entendi que eu não era um menino hétero. Então, isso já é muito intenso na vida de uma criança, ainda mais antigamente. Hoje em dia eu vejo que as coisas estão mudando um pouquinho mais, mas assim, antigamente eu era o único menino da escola que mostrava um pouco de feminilidade, e aí então eu sofri bastante bullying, bastante preconceito, mas eu também sempre fui muito seguro de mim, uhum, e não deixei isso me abalar, não fui uma criança que sofreu muito com isso. Claro que eu carrego algumas coisas, né, mas assim, não era uma coisa que me atravessou tanto. E aí eu digo isso porque muitas das minhas músicas partiram um pouco desse lugar, sabe? Desse não lugar, dessa não aceitação, né, em algumas relações, e essa dificuldade, assim, por se relacionar de alguma forma, sabe? Uhum. E é por isso que minhas músicas falam muito de amor, né? Enfim, e aí tem o amor correspondido, tem o amor não correspondido, enfim. E aí na escola, o teatro, ele me ajudou muito também a lidar com isso, com o fato de eu ser uma criança que não encaixava tanto ali na escola, porque eu fazia teatro fora da escola. Então, e o teatro, querendo ou não, a gente sabe que ele é um ambiente mais liberal para você expressar a sua liberdade, né, os seus desejos, a sua verdade. E aí, com isso, ele me salvou também nesse lugar de eu na escola não me encaixava muito, mas no teatro era bem aceito, era uma coisa que eu gostava de fazer, e eu tinha facilidade, e eu me destacava. Então era um lugar onde eu ganhei autoestima também, sabe? Para conseguir seguir, né, com mais tranquilidade essa época de escola, que é tão cruel para algumas pessoas, né? Para mim foi também.
Uau!
Volta pra casa, já tira minha roupa, me bota na cama, me beija a boca, já pede comida, já liga a TV e coloca um filme que a gente não vê. Encosto no ombro, te peço um carinho, te canto de olho, te pego dormindo, olhando a janela, me vejo sorrindo, não tem como não me entregar.
Bom, você, como disse, você é da geração que a gente assistia muito a TV, né? Principalmente na década de 90, a gente via as apresentações dos grandes nomes da época indo em grandes programas de auditório. Hoje a gente não tem mais esses programas de auditório que eram exclusivos para a música, né? A gente tinha Chacrinha, tinha Bolinha, tinha o próprio Raul Gil, que hoje ele está em outro segmento, mas tinha o programa de auditório dele, tinha Gilberto Barros, enfim. A gente tinha muito entretenimento. Você se via no palco desses programas na época?
Sim, me via, sim. Por mais que, assim, não era uma coisa que eu olhava muito e falava, tipo, vou chegar lá, sabe? Vou subir num palco desse. porque, enfim, não era uma coisa que eu vislumbrava, não, mas que eu acreditava que seria possível para mim. Mas eu sempre olhei e tive muita vontade, sabe? Eu falava, meu Deus, eu quero muito... Né? Eu era aquela criança que brincava no chuveiro, que tava fazendo um grande show nesse tipo de palco, sabe? Uhum. Então eu sempre sonhei, de fato, com isso. Eu antes de ir para as aulas de teatro que eu fazia, eu ficava imaginando como que ia ser eu cantando uma música pro diretor, para ele colocar numa cena, sabe? Uhum. E eu era super tímido ali quando eu tinha 11 anos, então... É, por mais que eu era bem extrovertido, eu era bastante tímido para apresentar, para subir num palco, né? Então eu ensaiava sozinho em casa e nem mostrava nada, sabe? Uhum. Mas sim, eu sempre fui muito inspirado por esse tipo de apresentação.
Bom, e o que a música Sonhos representa para você, do Peninha? Porque você traz ela numa releitura nesse seu trabalho. Inclusive, eu ouvi uma apresentação sua ao vivo no YouTube, e você começa a interpretação a capela, e ficou muito bonita essa interpretação sua. O que representa essa música e por que você resolveu fazer essa releitura e trazer para esse seu novo trabalho?
Ai, muito obrigado. Então, essa música é uma música que sempre me acompanhou desde que, né, que eu tava falando que eu fui seguir um pouco, tentar fazer as minhas buscas pessoais, né, e acabei caindo um pouco na MPB. E aí, quando eu escutei essa música pela primeira vez, me bateu uma coisa muito forte de, caramba, eu queria que essa música tivesse sido feita por mim, sabe? Aquela identificação muito forte com a letra, né, eu acho que ela tem esse lugar de um super encanto, que aí você é derrubado, né? Tudo era apenas uma brincadeira, mas aí depois você vem me falar que você se apaixonou por uma outra pessoa, né? E aí eu sempre cantei essa música nos meus shows, né? Ou em outros momentos ali que tava me divertindo, enfim. É uma música que eu sempre gostei bastante, e as pessoas sempre falaram, caramba, essa música, a sua interpretação dessa música é muito legal. E eu acho que tem a ver com o fato de que eu trago para essa interpretação um pouco de deboche, né? Porque a gente tem a versão do Caetano, que é muito linda, eu amo, sou apaixonado. Tem a do Peninha, né? Tem Marisa Monte, que por mais que não esteja gravada, né? Ela tá no YouTube com uma versão ao vivo maravilhosa também. E todas, cada uma tem uma coisa. O Caetano traz uma coisa mais poética. A Marisa uma coisa mais dramática, né? O Peninha também, enfim, uma coisa mais do brega. E aí eu decidi trazer um pouco na minha versão um pouco dessa quebra que existe nessa letra, né? Que é começar super apaixonado, tudo era apenas uma brincadeira, foi crescendo, crescendo, e eu me entreguei. E aí... pausa dramática, de repente você veio me falar de uma paixão inesperada por outra pessoa. E aí eu começo com um certo deboche, sabe? Mas não tem revolta, não. Sabe? Eu só quero que você se encontre. Sabe essa coisa de sou bem resolvido, mas também tenho um ressentimento lá atrás, né? E eu acho que eu quis gravar essa música juntando essas duas coisas. O fato de eu ter sido fortemente tocado por ela desde a primeira vez que eu escutei, e uma vontade de que ela fosse minha. Mas também esse lugar de acrescentar algo a ela, né? De no sentido de trazer uma outra interpretação também do que tem por aí, né, dela. Claro que, assim, é uma ousadia tamanha, porque são grandíssimos intérpretes que eu amo muito a versão, né, a interpretação, e acho espetacular. E aí eu fiquei, caramba, será que eu faço, né, essa ousadia? Mas decidi fazer porque eu acho que me representa muito, sabe? Quis colocar no meu primeiro disco porque é uma interpretação que me representa bastante.
Tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Eu vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia. sensação muito estranha. Mais carinho, mais pureza, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, a poesia realmente fez por mim minha vida.
Bom, você é um artista jovem, um futuro maravilhoso, e o seu dia vai com certeza precisar de mais horas, porque você segue com o seu grupo musical, segue na sua carreira solo e também segue atuando como ator. Você que também vai fazer parte do elenco do filme Família de Sorte, de Viviane Ferreira. Como é conciliar tudo isso?
Olha, uma loucura, viu? É uma grande loucura, assim. É muito trabalho, né? E a gente que trabalha com arte, né? Ou qualquer pessoa, na verdade, que é autônoma, né? A gente acaba se desdobrando para fazer diversas vertentes, né, e diversos trabalhos mesmo, né, então a gente lida com muita coisa, assim, e isso acaba sendo bem enlouquecedor para a ansiedade, né, sendo bem sincero, mas a gente vai lidando da maneira que a gente consegue lidar, né, acho que a gente vive num mundo que a gente tá, é sempre muita informação, é muita tela, é muita coisa, e aí eu tento ir buscando saúde mental em outras coisas, né, como exercício físico, né, enfim, acho que são coisas que vão me ajudando a conduzir esses...
Se fortalecer, né?
Se fortalecer, exato, nesse monte de trabalho. E tem uma coisa que é curiosa também, né, porque a gente, né, você citou três trabalhos que eu faço, e os três são artísticos, e os três são coisas que eu amo muito, né, eu amo muito o meu trabalho, eu amo muito ser cantor, compositor, ator, então a gente ainda trabalha com o que a gente gosta, então, por exemplo, no momento de lazer, o que a gente faz normalmente? Vai ver um filme, vai ver uma peça, vai ver um show, então, ao mesmo tempo que é descansar, também não é, né, porque eu fico ali vendo o show, eu fico analisando a parte técnica, a luz, o som, o arranjo.
Tudo é fonte de inspiração, né?
Tudo é fonte de inspiração, e isso, por mais que seja muito gostoso, também é muito desafiador e muito a gente tem que ter cautela mesmo, por isso que eu digo isso, né, de achar outros lugares também de autocuidado, né, fazer um exercício físico, fazer terapia, né, enfim, achar, ir, né, encontrar amigos, encontrar família, tomar um sol, acho que são coisas que também me ajudam a seguir com o meu trabalho, né.
Exatamente. E como foi fazer parte do elenco de Família de Sorte, que em breve estará nos cinemas?
Ai, foi incrível, foi um trabalho maravilhoso, só com pessoas incríveis. A Viviane Ferreira, ela é a diretora de Opaió 2, que saiu agora nos cinemas, né, depois de 20 anos do Opaió 1, ela foi convidada porque ela é uma grande diretora baiana, e ela decidiu fazer um filme para todas as idades, um filme meio comédia-dama, com elenco e equipe majoritariamente só de pessoas pretas e pessoas pardas, indígenas, só que não quis colocar isso como pauta principal do filme, né? Então não é um filme que fala sobre racismo, por exemplo, que é uma coisa que a gente está muito acostumado hoje em dia, né? Coloca um elenco todo preto para falar sobre racismo. Não, ali é para falar sobre uma família, a gente se divertir com a história, a trajetória dessas pessoas, da família. Tem uma brincadeira um pouco com reality show também, que é uma coisa que, enfim, cada dia mais a gente está falando sobre. Então é um filme com uma comédia limpa também, sabe? Sem palavrões, nem nada, para poder chegar em todas as pessoas. Então foi muito divertido fazer parte do elenco, porque o roteiro tá muito gostoso, o elenco era muito legal, e a gente ter, enfim, a gente sabe que quanto mais diverso, né, o trabalho, a equipe, etc., melhor as coisas acabam fluindo, né, porque representa todo mundo, assim, então acho que foi muito gostoso, foi um trabalho muito divertido de fazer, e foi meu primeiro filme, eu já tinha feito curtas, enfim, atuado em peças, mas foi meu primeiro filme, meu primeiro longa, e eu amei, porque já era um grande desejo, assim, que eu tinha, sabe, era um sonho de criança que eu dei um check, fazer um filme, e que venham mais.
Mas com certeza, que venham mais, e aquele negócio, né, Rodrigo, quando a gente faz o que ama, tudo se transforma e a gente não cansa, porque o amor transforma. como você Sim. realmente fala em suas letras.
E, gente, no dia 7 de maio, às 7 horas da noite, eu vou fazer o meu show de lançamento desse disco, Notícias de Longe, lá no Centro Cultural São Paulo, no CCSP, do ladinho do Metrô Vergueiro, na sala Dona Ira Barbosa, aquela sala maravilhosa. Tô preparando um showzão com banda, primeiro show com uma formação bem grande de banda, para poder mostrar esse discão para vocês no formato ao vivo também. É gratuito.
Rodrigo Mancusi, ator, compositor, cantor, que honra falar com você, parabéns, todo o sucesso do mundo para você, parabéns por essa sua honestidade consigo mesmo, parabéns com esse exemplo que você é para essa geração que realmente precisa ter um norte e se entregar de corpo e alma. E nós precisamos assim de pessoas como você que se entregam de corpo e alma, não somente pela arte, através da arte, mas para a vida. Então, parabéns, Rodrigo Mancusi, todo o sucesso do mundo para você, e que música a gente fecha o nosso papo?
Ah, eu acho que a gente pode fechar com Veneno, que é a segunda faixa do meu disco Notícias de Longe. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por essa entrevista deliciosa. É incrível para mim estar aqui na Rádio USP, como eu disse, eu sou um admirador, então ter um espaço aqui nessa rádio, nesse programa, é muito importante para mim. Muito obrigado, viu? Eu espero que todos os ouvintes aí se sintam à vontade para escutar o meu primeiro disco, Notícias de Longe, que saiu ontem, gente, tá fresquinho, tá delicioso.
Dá um tempo, mas senti saudade. Tão viciante que o prazer agora é dor. E um remédio tiraria o que me invade. Você me envenenou com seu amor. Achei que não queria nada, mas não é verdade. Tão viciante que o prazer agora é dor. De vez em quando acho que é felicidade. Tava tão de boa, curtindo na minha. Um dia de repente resolvi ligar. Chamar você em casa pra tomar um vinho, ouvindo as da Luete só pra instigar. O fogo foi subindo, fomos pra minha cama. As luzes do meu quarto nem quis apagar. Agora penso em ti já faz uma semana, e nem dá mais vontade de se desgrudar. Eu fui envenenado pelo seu amor. Queria dar um tempo, mas senti saudade. Tão viciante que o prazer agora é dor. Um remédio tiraria o que me invade. Você me envenenou com seu amor. Achei que não queria nada, mas não é verdade. Tão viciante que o prazer agora é dor. De vez em quando acho que é felicidade.
Da 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 da
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.